Esse estudo, na verdade, ele busca entender como se comportou a receita nos últimos anos e especialmente no ano passado, né, que foi um ano muito impactado pela pandemia. E como nós tínhamos uma preocupação muito grande para ver se a economia teve algum tipo de redução, né, na questão das receitas públicas, que poderia impactar as ações dos órgãos públicos com relação ao atendimento às populações. Aí a gente levantou isso daí e percebeu que não houve um impacto tão significativo quanto se esperava no início, né? Porque até vou falar um pouco das receitas estaduais, do ICMS, por exemplo. Eu sei que nos primeiros meses da pandemia houve uma redução, num ou dois meses ali, chegou a 30%, mais de 30% a redução de ICMS, de arrecadação de impostos. E se continuasse aquela tendência de diminuição de receitas, obviamente iria impactar em todos os setores públicos, né? Porque existe o repasse do Estado para os municípios, e inclusive muitos municípios, especialmente os menores, dependem muito dessas transferências dos outros entes federativos, da União e do Estado. Então nós ficamos bem temerosos. Mas a gente já viu que a partir de julho, agosto, a situação começou a se reverter e voltar a uma normalidade, né? E eu acho que isso é importante a população entender, como você fala, às vezes esses dados não estão tão fáceis de serem encontrados nos portais. Então a gente traz de uma forma bastante didática, né, para entender e para ver essa comparação e até para criar uma expectativa que a vida está seguindo normal e que as coisas devem acontecer conforme foram planejadas.
O estudo, então, foi de 2015 a 2020, é um recorte, né, nesse período. Como é que foi para executar esse trabalho? Certamente muitas pessoas envolvidas, né?
Três pessoas, né? Então, que se sentaram em cima de números, né? Se debruçaram em cima de números para compilá-los e trazê-los aí para a sociedade. E também até nós procuramos esclarecer para a população como é que é composto esses tributos, o que significa cada tributo. Tem os tributos próprios, onde é arrecadado no próprio município, e tem aqueles que vêm de transferências do governo estadual e federal, né? E órgãos e da própria União, no caso. E só que esses recursos que vêm de fora muitas vezes são carimbados já, são para alguma obra, são para alguma ação, né, de saúde, educação. E mais importante, a gente se focou muito também na questão das receitas próprias, que onde o município tem um pouco mais de liberdade, digamos assim, para poder fazer os investimentos em cima dos recursos de impostos municipais, impostos e taxas municipais.
Evandro, muita discussão política no Brasil e muito se fala que o governo federal e estadual acabam repassando e os municípios, ou até, né, do federal para o estadual, não estão utilizando para a finalidade, né, que esse recurso foi destinado, principalmente na área da saúde. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Aumentou o repasse nos últimos meses ou no último ano de pandemia do governo federal para os municípios e também para o governo estadual? Tem alguma informação nesse sentido?
Sim, sim, aumentou bastante. Foi o que deu um certo equilíbrio, né, para que o resultado fosse positivo na soma das receitas municipais dos três municípios aqui da região. E realmente aumentou bastante. Por exemplo, eu creio que de Brusque, de 2019 para 2020, aumentou em torno de 30%, né, a transferência. Mas, como eu falei, muitos desses recursos foram destinados para a Covid, né? A destinação desse recurso não é só para a área da saúde, é para a área da educação, infraestrutura, de tudo que tem como como base, né, ações para conter a pandemia. Então eu sei que para a educação foi bastante recurso, né, mas principalmente para a saúde. E aí envolve desde pagamento de pessoal, né, folha de pagamento, e até compra de insumos, de equipamentos e tudo mais. Então esse dinheiro está sendo usado não só por Brusque, mas por todos os municípios do Brasil, para isso também, até porque houve uma compensação, né, de receita, porque as receitas elas acabam diminuindo ou não crescendo do jeito que se esperava. Eu me lembro que início do ano passado, início de 2020, antes da pandemia, existia uma expectativa muito grande por parte da administração pública aqui da região de um aumento bastante expressivo nas receitas. Os dois primeiros meses do ano começaram muito bem, né? Começaram com uma forte receita, um forte aumento nas receitas. Só que com a pandemia frustrou essa expectativa, né? Frustrou. Então esse dinheiro que veio do governo federal, ele compensou, mas assim como ele tinha uma destinação, né? Houve também aumento de gasto na área de saúde e outros, né? Então, talvez não deu aquela liberdade para o gestor público dos municípios aqui investirem, né? Como gostariam, conforme tinha sido planejado. Uma coisa importante também, sabe, que cabe destacar, que esse dinheiro que veio do governo federal, não é só isso que veio para os órgãos públicos, mas também que esse auxílio emergencial, né? Se a gente entender o quanto veio de recurso aqui para o município, um dinheiro que estava parado no governo e que acabou circulando aqui no nosso município através do auxílio emergencial, isso dinamiza a economia, né? A economia, esse dinheiro vai circular e acaba movimentando todo o setor econômico do município, né? Então isso também acaba impactando nas contas públicas, porque vai gerar imposto, né? Esse dinheiro que vem para cá, boa parte que vai ser gasto, né? Em torno de 40% do que se recebe, ele volta para o governo municipal, estadual e federal, de alguma forma. Então isso também acaba incrementando as próprias receitas públicas.
Sobre a transparência, né? A gente sabe que hoje é lei, portal da transparência, os municípios têm que colocar todas as informações à disposição da comunidade. O Observatório Social representa a comunidade através desse trabalho, né, de buscar as informações. Os municípios aqui estão adequados, é tranquilo em buscar essas informações. A gente sabe, né, que quem trabalhou são técnicos, pessoas especializadas que têm um contato, uma proximidade com esses dados, né, e um costume em trabalhar com essas informações. Precisa melhorar os municípios com relação aos seus portais de transparência, como que isso está nos municípios de Guabiruba, Botuverá e também Brusque?
Olha, todos os municípios estão aquém do que deveriam, todos, né? Sem exceção. Por exemplo, né, o Observatório Social do Brasil e Brusque foi importante num trabalho que a gente desenvolveu junto com um grupo de transparência compostos por órgãos de controle, né? E de fiscalização, de repressão também, e nós fizemos parte desse grupo, e a gente percebeu que os municípios deixam de colocar informações importantes, básicas, mas importantes. Por exemplo, mostrar todo o processo interno das compras, da licitação, né? Disponibilizar isso nos portais, botar inclusive a nota fiscal, cópia da nota fiscal, né, do que foi comprado, alguns outros requisitos que a própria lei pede e que os municípios ainda não estão fazendo como deveriam, né? Nós temos bons portais, né? Tanto Brusque, Guabiruba, Botuverá tem bons portais, mas ainda precisam evoluir nesse sentido, né? Não é um problema só de Brusque, Guabiruba, Botuverá, mas é da imensa maioria dos municípios brasileiros. Mas pouco a pouco, né, junto com o apoio dos órgãos de controle, somente o Ministério Público, a CGU, Tribunais de Contas da União e do Estado, isso vem sendo corrigido, né, pouco a pouco. E a gente espera que os municípios se adequem a isso, até porque isso significa investimentos do próprio município na área de tecnologia. E a gente sabe que tem municípios que têm dificuldade de separar um valor para esse tipo de melhoria, né? Então, acho que a gente tem que procurar sempre contribuir, né, e sensibilizar os gestores públicos para que socorra.
No Jornal da Diplomata, estamos conversando com o Evandro Gevaerdi, que é o diretor executivo do Observatório Social de Brusque, com atuação em toda a região. Evandro, aproveitando a sua presença aqui, como que é esse relacionamento, a aceitação, né, do Poder Executivo, também do Poder Legislativo de Brusque, Guabiruba e Botuverá, com relação ao trabalho desenvolvido por vocês? Como que é esse relacionamento? Uhum. Também é um assunto importante, né? Vocês são bem aceitos, são convidados a participar ou sempre, na realidade, né, tem que buscar informações por conta própria?
Não, nós buscamos informações, mas assim, o relacionamento tem melhorado muito, né? Eu acho que a gente, nós dois hoje estamos com uma equipe técnica muito qualificada e essa equipe está tendo até um reconhecimento dos próprios gestores públicos, de muitos gestores públicos. Em alguns setores das prefeituras nós somos muito bem aceitos, outros nem tanto, né? Mas faz parte também. A gente entende isso e nós sempre vamos procurar trabalhar com muita humildade e no sentido de aproximação, né? O observatório, ele tem um padrão de ação. quando a gente tem alguma dúvida com relação ao gasto público, a gente sempre pergunta à autoridade que possa prestar essa informação. Se a gente vê alguma situação frágil e a gente informa ao gestor público essa situação e ele toma uma providência ou nos responde justificando aquele procedimento, a coisa morre por aí. Se a gente entender que essa resposta não é efetiva, a gente faz mais um apelo para ele, né? Aí faz um enquadramento legal, porque a gente entende que aquilo lá não está correto, mas sempre passa primeiro para o gestor público. A primeira pessoa a saber de algum problema é sempre o gestor público, a gente nunca exterioriza isso, né? Até para manter um relacionamento positivo com a administração pública. Nós não temos esse perfil denuncista de ficar procurando coisa errada para divulgar, muito pelo contrário, né? A gente sabe a complexidade que é ser gestor público, a gente sabe a dificuldade que os funcionários públicos têm no seu dia a dia, né? Que uma atividade extremamente burocrática e às vezes a gente fica muito refém da burocracia e isso prejudica um pouco a melhoria do próprio serviço, né? As coisas não são feitas como a gente gostaria que fosse. Mas então, a gente procura construir isso. Então, com relação a tanto a Câmara quanto a prefeitura, tem pessoas que não tem muita simpatia pelo observatório, mas eu acredito que a grande maioria tem e nos dá espaço, né? Inclusive, semana passada nós nos reunimos com alguns secretários e marcamos, propomos uma agenda para falar com os prefeitos, para falar com pessoas chaves dentro da organização pública, mostrando o potencial que a gente tem para ajudá-los, né? Com o nosso pessoal técnico.
Falando em técnico, em burocracia, uma das situações bem acompanhadas sempre pelo observatório são os processos licitatórios que acontecem em nossa região. E a gente sabe que é um processo burocrático e muitas vezes o preço não quer dizer a qualidade, é uma preocupação inclusive dos gestores e também da comunidade. Como que é essa situação das licitações aqui na nossa região, né? A gente se preocupa bastante com isso e o observatório também inclusive tem um técnico, é um especialista. Sim. Em licitações que inclusive auxilia as prefeituras muitas vezes, né? O observatório coloca à disposição o trabalho dele. Né?
Então é um técnico extremamente qualificado e que o observatório oferece gratuitamente, né? Para ajudá-los nas questões de montagem de edital, até sugestões para deixá-los mais fortalecidos os editais, porque a fragilidade no edital ou num contrato, ela pode causar um prejuízo enorme para a administração. Então, nós procuramos enxergar esses editais e esses contratos de uma forma muito crítica. Uma análise crítica de todos os editais, onde o fornecedor mal intencionado pode lucrar em cima de uma fragilidade nesses documentos, né? Que vai ser, que no caso, né? Tanto o edital que define como é que vai ser comprado um objeto ou contratação de serviço e o contrato é que vão definir como é que vai ser essa relação entre o fornecedor e a prefeitura. E por isso que a gente procura estudá-los, né? Não todos, obviamente, porque não é humanamente impossível, mas a gente procura identificar algumas fragilidades e sugerir melhorias, né? Então, as próprias prefeituras já nos chamaram, né? Principalmente Brusque e Guabiruba, algumas vezes para opinar sobre algum tipo de contratação, de compra, e nós acabamos incluindo várias cláusulas, tanto nos editais quanto nos contratos. E como consequência, né, nós percebemos que houve uma melhoria da qualidade dos que pretenderam, então, negociar com o município. Então, digamos, os picaretas ficaram um pouco mais distantes. É isso que é o nosso objetivo. A gente quer contribuir nesse sentido, de forma propositiva.
Evandro, as pessoas que estão ouvindo essa entrevista agora e estão interessadas em acompanhar esse estudo apresentado pelo Observatório Social de Brusque, como que eles fazem? E também acompanhar o trabalho de vocês, né? Todas as informações que sempre são colocadas à disposição da comunidade regional.
Oh, legal. É interessante isso, porque ultimamente a gente tem recebido alguns voluntários, né? E esses voluntários, eles vêm com uma vontade muito grande de somar, né? Deixar bem claro que o observatório não se discute política, não se discute questões ideológicas, muito pelo contrário, né? Cada um tem a sua lá, mas todo mundo se respeita e trabalhamos em grande harmonia. E quanto mais voluntários, mais pessoas que possam contribuir com a nossa causa, eu tenho certeza que a comunidade vai ganhar bastante, né? Todas as pessoas que estão lá hoje, elas encontrar um motivo a mais para ser feliz, digamos assim. Porque a gente vê que o resultado do nosso trabalho, apesar de ser demorado, mas ele é consistente. ele vai realmente construir uma sociedade mais justa, as compras públicas vão ter muito mais qualidade, nós trabalhamos com educação fiscal, nós estamos trabalhando para uma melhoria, uma evolução cultural bastante importante, né? Para que cada cidadão daqui a pouco, ele seja um observador social naturalmente, porque ele sabe que o dinheiro que tem na prefeitura não caiu do céu, é fruto do imposto que é pago, né? Como eu falei há pouco, 40% de tudo que se ganha volta para o governo, de alguma forma. Então, se ele ter esse pertencimento do dinheiro público, saber que aquele dinheiro é dele, e se ele cuidar como se fosse dele, nós teremos uma administração cada vez mais eficiente, porque todo mundo vai ficar de olho, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante aí a gente melhorar o nosso país.
Evandro, obrigado pela participação, algo mais a acrescentar? Mas, e bom trabalho para vocês aí sempre.
Só agradecer, né? Agradecer mais uma vez a Diplomata pela oportunidade e falar para as pessoas que querem ser voluntária do Observatório, que entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, manifesta seu interesse, que a gente entre em contato daí.